Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação, Moisés Santos.
Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos. Este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Aqui vamos estudar juntos, meu caro ouvinte, o Evangelho de Jesus, seus ensinamentos, suas palavras exaradas que estabeleceram para sempre lugar nos nossos corações, em nossas vidas, que nos trazem consolo, esclarecimentos, fortalecimentos da convicção, proporcionando-nos desta forma melhor postura de equilíbrio, de segurança emocional diante dos fatos da vida, para nossas próprias vidas, meu caro ouvinte. Desejamos que Jesus esteja em sua vida, em seu lar, em suas escolhas, onde quer que você se encontre. Receba a paz de nosso Senhor Jesus. E você que está acompanhando o nosso programa já sabe que estamos estudando a obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo intitulado O Belo. E Pedro de Camargo inicia o capítulo dizendo: no plano objetivo, o belo revela-se na forma, nas linhas impecáveis, na harmonia do conjunto, na eloquência do verbo, na melodia dos sons. É a arte. Lembrando, meu caro ouvinte, que o plano objetivo foca em fatos, nas questões da realidade material. No subjetivo, ele continua, o belo também se ostenta. Lembrando, meu caro ouvinte, que o subjetivo baseia-se em sentimentos, emoções, interpretações e valores individuais da alma. Neste plano, porém, é isento de formas, de linhas, de harmonias e de melodias. Não afeta os sentidos físicos. Em compensação, tem irradiações que extasiam a mente, tem encantos que arrebatam o coração. É a justiça. Então Pedro Camargo está nos trazendo, meu caro ouvinte, o conceito da justiça. Mas que justiça é essa? É a justiça divina. A justiça, pois, é a expressão do belo sob prisma puramente espiritual. O belo como que se compõe de corpo e alma. Aquele, ou seja, o corpo, se ostenta na arte. Esta, ou seja, a alma, se verifica na justiça. A arte é o belo através da matéria. A justiça é o belo através do espírito. A arte está no mais alto plano da humanidade. A justiça mostra-se onde começa o divino. A arte é o belo na terra. A justiça é o belo no céu. Bem-aventurados, disse o Senhor, os que têm fome e sede de justiça. Portanto, eis aqui a perspectiva do entendimento da origem do Evangelho de Jesus. A justiça que Jesus se refere está diretamente relacionada aos valores do Espírito. Portanto, bem-aventurados, ou seja, felizes, aqueles que buscam se entender dentro da visão da individualidade como espíritos e deseja ampliar os seus potenciais no sentimento, no equilíbrio das emoções, nos valores espirituais da vida, ampliando-se na propriedade de imortalidade da alma, na vida de espírito, no mundo espiritual, mesmo ainda como encarnados, mas com a qualidade desse propósito. Portanto, meu caro ouvinte, fome e sede aqui no caso não se refere a alimento material, mas ao alimento divino, o hálito do amor de Deus em nossas vidas. Quando esse sentimento ocorre conosco, esse despertar por valores de equilíbrio, de saúde do espírito, nós buscamos o reino de Deus, buscamos a sua justiça na reparação, na retificação espiritual, nos processos pedagógicos aos quais estamos inseridos em gênero de provas. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita.
Diretrizes libertadoras.
Da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, na sua primeira parte, o capítulo 7, intitula-se As Penas Futuras Segundo o Espiritismo. Há uma nota de Allan Kardec dizendo: a necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça, que se pode considerar verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. Entretanto, essa doutrina religião alguma ainda proclamou. Algumas pessoas repelem-na porque acham mais cômodo o poder quitarem-se das más ações por um simples arrependimento, que não custa mais que palavras, por meio de algumas fórmulas. Contudo, crendo-se assim quites, verão mais tarde se isso lhes bastava. Nós poderíamos perguntar se esse princípio não é consagrado pela lei humana e se a justiça divina pode ser inferior à dos homens. E mais, se essas leis se dariam por desafrontadas desde que o indivíduo que as transgredisse, por abuso de confiança, se limitasse a dizer que as respeita infinitamente. Por que hão de vacilar tais pessoas perante uma obrigação que todo homem honesto se impõe como dever, segundo o grau de suas forças? Quando esta perspectiva de reparação for inculcada na crença das massas, será um outro freio aos seus desmandos, e bem mais poderoso que o inferno e respectivas penas eternas, visto como interessa a vida em sua plena atualidade, podendo o homem compreender a procedência das circunstâncias que a tornam penosa, ou a sua verdadeira situação. E mais adiante, Kardec traz uma observação. Erro seria supor que, por efeito da lei de progresso, a certeza de atingir cedo ou tarde a perfeição e a felicidade pode estimular a perseverança no mal, sob a condição do ulterior arrependimento. Primeiro, porque o espírito inferior não se apercebe do termo da sua situação. Segundo, porque, sendo ele o autor da própria infelicidade, acaba por compreender que de si depende o fazê-la cessar, que por tanto tempo quanto perseverar no mal será infeliz. Finalmente, que o sofrimento será intermino se ele próprio não lhe der fim. Seria, pois, um cálculo negativo, cujas consequências o espírito seria o primeiro a reconhecer. Com o dogma das penas irremissíveis, é que se verifica precisamente tal hipótese, visto como é para sempre interdita qualquer ideia de esperança, não tendo, pois, por essa razão, o homem interesse em converter-se ao bem, para ele sem proveito. Diante da nossa lei, não procede a objeção sobre a presciência divina, pois Deus, criando uma alma, sabe, com efeito, se ela, em virtude do livre-arbítrio, fará dele bom ou mau uso, como sabe que será punida pelo mal que praticar. Mas sabe também que tal castigo temporário é o meio de fazê-la compreender o seu erro e de fazê-la entrar no bom caminho, em que a alma chegará cedo ou tarde. Pela doutrina das penas eternas, conclui-se que Deus sabe que essa alma falirá e, portanto, está previamente condenada a torturas infinitas. Portanto, meu caro ouvinte, essa necessidade de justiça não pode ser atribuída diante de uma ameaça, sem que tenhamos a responsabilidade das escolhas e da reparação dos erros como recurso natural de recuperação da nossa própria saúde. O Espiritismo, portanto, vem desmistificar a ideia das penas eternas, conferindo-nos as possibilidades de recuperarmos nossas vidas perante a própria consciência, perante a justiça divina. Vamos elucidar esses conceitos?
Elucidando conceitos.
Ainda da obra O Céu e o Inferno, no Código Penal da Vida Futura, o 32º parágrafo, Kardec escreve: Deus, disse, não daria prova maior de amor às suas criaturas, criando-as infalíveis e por conseguinte isentas dos vícios inerentes à imperfeição? Para tanto fora preciso que ele criasse seres perfeitos, nada mais tendo a adquirir, querem conhecimentos, querem moralidade. Certo, porém, Deus poderia fazê-lo, e se o não o fez, é que em sua sabedoria quis que o progresso constituísse lei geral. Os homens são imperfeitos, e como tais, sujeitos a vicissitudes mais ou menos penosas. E pois que o fato existe, devemos aceitá-lo. Inferir dele que Deus não é bom nem justo for insensata revolta contra a lei. Injustiça haveria sim na criação de seres privilegiados, mais ou menos favorecidos, fruto gozos que outros, porventura, não atingem, senão pelo trabalho, ou que jamais pudessem atingir. Ao contrário, a justiça divina patenteia-se na igualdade absoluta que preside a criação dos espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida e nenhum se distingue em sua formação por melhor aquinhoado. Nenhum cuja marcha progressiva se facilite por exceção. Os que chegam ao fim têm passado, como quaisquer outros, pelas fases de inferioridade e respectivas provas. Vamos continuar estudando o capítulo O Belo já no próximo bloco.
Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633, aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação, Moisés Santos.
Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos estudos dos capítulos da obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos estudando o capítulo O Belo, e Pedro de Camargo está nos convidando a refletir sobre a justiça divina como sendo o alimento das nossas almas, a necessidade de recuperarmos-nos diante da própria consciência, responsabilizando-nos pelo próprio livre-arbítrio e a construção da própria vida e sua qualidade, no nosso caráter, na construção do próprio destino. Falávamos da obra O Céu e o Inferno, quando Kardec escreve: isto posto, nada mais justo que a liberdade de ação a cada qual concedida. O caminho da felicidade a todos se abre amplo, como a todos, as mesmas condições para atingi-la. A lei gravada em todas as consciências, a todos é ensinada. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho, e não do favoritismo, para que cada qual tivesse seu mérito. Todos somos livres no trabalho do próprio progresso, e o que muito e depressa trabalha, mais cedo recebe a recompensa. O romeiro que se desgarra, ou em caminho, perde tempo, retarda a marcha, e não pode queixar-se senão de si mesmo. O bem como o mal são voluntários e facultativos. Livre, o homem não é fatalmente impelido para um nem para o outro. Eis a proposta de Pedro de Camargo a darmos atenção ao subjetivo, o plano subjetivo, aquele em que nós nos consideramos como espíritos e passamos a enxergar as consequências das nossas escolhas primeiramente em nós mesmos. E para tanto precisamos de Jesus como referência, como guia, como modelo, o médico das almas, para todos nós, meu caro ouvinte, enfermos da alma que somos, tendo Ele como nosso médico, o Cristo Consolador. Vamos retirar este véu?
Retirando o véu.
Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, O Cristo Consolador, item 7. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que, no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós. Por que me chamastes? Assinou o Espírito de Verdade na cidade de Bordeaux, no ano de 1861. Então vejamos o que o Espírito de Verdade está nos convidando a fazer, meu caro ouvinte, que são escolhas nossas, que sejam retirados das nossas escolhas a impiedade. Vamos substituir por piedade. Vamos substituir a mentira por sermos amigos da verdade, a verdade de Jesus. Do erro, que é aquela escolha consciente do mal que possamos realizar com conhecimento de causa. E da incredulidade gratuita, a negação, a polêmica, a condição de fuga, a negação gratuita, sem um propósito natural, simplesmente para justificarmos as nossas condições e vícios dentro do plano objetivo. Então o Espírito da Verdade está nos convidando à subjetividade. Vamos elucidar o verso.
Elucidando o verso.
Portanto, meu caro ouvinte, bem-aventurados têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E ainda da obra O Céu e o Inferno, o 33º parágrafo vem trazer um resumo sobre o Código Penal da Vida Futura, onde Kardec escreve: em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nesses três princípios. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Segundo, toda imperfeição, assim como toda a falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos, e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Terceiro, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. A cada um segundo as suas obras, no céu e na terra. Tal é a lei da justiça divina. Portanto, meu caro ouvinte, o Espiritismo vem nos libertar de todas as conjecturas de ameaças, da educação pelo terror, que estabelece uma condição de sofrimento sem fim numa região inventada que não existe, senão dentro de nós, quando nós a construímos. Portanto, somos os responsáveis, os artífices da própria construção do próprio destino, com a capacidade de reverter a situação das adversidades, do nosso sofrimento, das intempéries que criamos para nós mesmos, em condições favoráveis de crescimento, de luz, de maturidade espiritual e de aperfeiçoamento dentro da lei do progresso. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre.
Mensagem do Mestre.
E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. Eis o poema das bem-aventuranças, meu caro ouvinte, aquele que Jesus veio proclamar e que representa uma síntese da condição do progresso humano, da alma, do espírito, diante das leis de Deus, das leis divinas escritas na nossa própria consciência. Que possamos despertar, que essa sede e essa fome do hálito do amor de Deus represente o alvo, a meta que vamos buscar para nos fortalecermos no bem, diante de nós mesmos, perante o nosso próximo, onde quer que estejamos. Receba um grande abraço, muita luz e paz hoje e sempre em sua vida, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação, Moisés Santos.